Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Estamos ao vivo pela TV Câmara, ao vivo na TV Candidez, no canal 13 e também nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. YouTube e Facebook, você assiste esta reunião ordinária ao vivo também. E a nossa reprise é toda terça e quinta na TV Candidez, a partir da meia-noite. Você está assistindo a 36ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, para o uso da tribuna livre, Flávio Vinícius Ribeiro, agente comunitário de saúde, vai falar da importância desta profissão. Te convido a acessar o nosso site divinópolis.mg.leg.br para ficar por dentro de todas as notícias aqui do Poder Legislativo. Ontem tivemos várias reuniões aqui no plenário, reuniões também lá na nossa sala de comissões, a representação da sustação do contrato do transporte coletivo, o projeto 5G, que teve dúvidas esclarecidas aqui na Câmara, todas essas notícias, e a matéria está completa na íntegra, você acessa e fica por dentro aqui das notícias. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo e agora para a abertura oficial eu passo a palavra para o presidente em substituição, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas, do dia 22 de junho de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, da cara aberta aos trabalhos da 36ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Eduardo Prit Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Bíblia Sagrada do Senhor. Salmo 119. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observarmos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundindo, atentado e para todos os teus mandamentos. Louvar-te com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desamparais totalmente. Palavras da salvação. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a vida, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão se licenciar do Congresso Nacional no período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo.
Obrigado, vereador Eduardo Prit Júnior e o vereador Wesley Jarbas. Coloquem em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis, fiquem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Flávio Vinícius Ribeiro, que se inscreveu para falar sobre agente comunitário de saúde e a sua importância. Correspondências. Ofício CEMUS de número 83/2023, respondendo requerimento de número 1708/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMEG de número 153/2023, respondendo requerimento de número 22/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMUSA RH, de número 183/2023, respondendo ao requerimento de número 244/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMUSA, Vigilância Sanitária, de número 361/2023, respondendo ao requerimento de número CEMES 1711/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV, de número 398/2023, respondendo ao requerimento de números 1706, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV, de número 399/2023, respondendo ao requerimento de número 1709/2023, autoria vereador Flávio Marra. SEMAS, ofício de número 432/2023, Secretaria Municipal da Assistência Social, respondendo ao requerimento de número 1755, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEFOP de número 910/2023, respondendo à indicação de número CM de número 410/2023, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP de número 911/2023, respondendo à indicação de número 411/2023, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP de número 912/2023, respondendo indicação de número CM 412/2023, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP de número 913/2023, respondendo indicação de número CM de número 727/2023, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CEMUSA de número 325/2023, respondendo requerimento de número 249/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEGOV de número 409/2023, respondendo indicação de número 1470/2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Correspondências de terceiros. Ofício CENDES, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, convocando para reunião ordinária que será realizada no dia 28 de junho de 2023, às 15h30, na sede da CID. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também do novo secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei complementar do Legislativo Municipal de número 5/2023 altera o artigo 20 da Lei Complementar 7/1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Veto total ou parcial de número 3/2023. Veto integral da proposição legislativa de número CM 26/2023. Projeto de lei de número CM 26/2023. Dispõe sobre descentralização e novo zoneamento dos imóveis na rua Luzia Jacinto de Jesus, entre a rua Olímpio Gomes Branquinho e rua Santarém, no bairro Nova Holanda, na quadra número 217, da zona 35, atualmente classificados como ZR1, zona residencial 1, passando a classificação para ZUM, zona de uso múltiplo. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 695/2023. Solicito que seja feita a operação tapa-buracos na rua Graça Aranha, próximo ao número 2171, bairro Bela Vista. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 696/2023, solicitando operação tapa-buracos na rua Ferroviário Anísio Veriato, do número 300 até a BR-494, no bairro São Francisco. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 876/2023, que seja realizado um projeto de trânsito para se construir uma rua completa similar à rua São Paulo no centro, conforme o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, na rua das Ilustrações, entre a rua Batido do Sol e rua Poemas da América, no bairro Novo Paraíso. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 800...
98 de 2023, solicitando do Executivo Municipal uma grade de bueiro que se encontra na Rua Industrial, em frente ao número 350, no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 899 de 2023, solicitando do Executivo Municipal que seja notificado para realizar a limpeza e a construção do passeio do imóvel localizado na Rua Industrial de número 360, no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 900 de 2023, solicitando do Executivo Municipal que seja realizada uma operação tapa-buracos na Rua Brigadeiro Cabral, cruzamento com Rua Barbacena, próximo ao número 270, no bairro Santa Teresa. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 928-2023, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar melhorias da infraestrutura da iluminação pública em nosso município, em especial na Rua Guadalajara, situada no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 929 de 2023, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a pavimentação poliédrica da Rua Medeiros em toda a sua extensão no bairro Terra Azul. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 930 de 2023, solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para a realização dos serviços essenciais na Rua Ibituruna, no bairro Planalto, a fim de garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Primeiro, instalação de postes com iluminação e braço de luminária, observando a necessidade da instalação dos postes de iluminação, bem como a colocação de braço de luminária nos postes existentes, nos pontos críticos da Rua Ibituruna. Segundo, serviço de capina e limpeza. Além da iluminação, também é fundamental que seja realizado o serviço de capina e limpeza em toda a sua extensão da Rua Ibituruna. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1230 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a solução para o problema de escoamento pluvial fora dos padrões técnicos, o que vem causando sérios prejuízos ao cidadão senhor Tiago Alves Santos, na Rua dos Lírios Silvestres, número 30, no bairro Primavera. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1231 de 2023. Solicitando do Executivo a pavimentação poliédrica de um pequeno trecho da Rua Tailândia, nas proximidades com Rua Olímpio Moreira, no bairro Paraíso, e recomposição poliédrica das proximidades do mencionado trecho. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1232 de 2023. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo o anteprojeto em anexo, autorizando a manutenção de seguranças e o uso de detectores de metais em escolas públicas municipais de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1415 de 2023. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo realizar a pavimentação poliédrica de todo o itinerário do transporte coletivo do bairro Ferrador. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1416 de 2023. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo realizar patrulhamento na Rua Bogotá, nos trechos entre as ruas Francisca Cândida de Jesus e Lázara Silva, no bairro Belvedere. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1478 de 2003. Solicitando do Executivo que encaminhe para a Secretaria Competente o pedido de pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: Ruas Delfinópolis, entre Goiás e Paraíba, Rua Capitólio, entre Goiás e Paraíba, Rua Monte Santo, entre Goiás e Paraíba, Rua Bananal, entre Goiás e Paraíba. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1479 de 2003. Solicitando do Executivo que encaminhe a Secretaria Competente o pedido de instalação de um quebra-molas na Rua Osíris Joaquim de Oliveira, próximo ao número 8 e 135, no bairro Planalto. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção de pesar de número 19 de 2023. Moção de pesar pelo passamento do senhor Francisco da Silva Lima. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 25 de 2023. Requer de Vossa Excelência que, após ouvir o soberano plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito Gleides Gontijo Azevedo, nos remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente, requer informações sobre a Mata do Noé. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 26 de 2023. Requer nos prazos regimentais, solicitando do Executivo Municipal nos remeter dentro do prazo regimental informações sobre quantos casos mensais de dengue no município de Divinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 264/2023. Solicitando cópia do contrato CEMUSA de número 3/2022. Solicitando cópia do contrato CEMUSA de número 3/2022, processo licitatório de número 422/2021 e todos os termos aditivos de tal processo, bem como os empenhos e notas fiscais, caso hajam. Autoria, vereador Eduardo Prentes Júnior. Requerimento de número 715/2023, solicitando a possibilidade de implementação de medidas até que a sinalização definitiva esteja em vigor na Avenida Paraná. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 1724/2023, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, nos enviar dentro do prazo regimental a agenda completa de castração de animais para o corrente ano, forma de atendimento à população e critérios de agendamento. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1725/2023, solicitando ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, enviar relatório completo sobre os seguintes questionamentos. Primeiro, justificativa dos reais motivos pelos quais o relógio de ponto dos servidores do Crevisa está localizado em lugar diverso e distante do local de trabalho. Segundo, cópia da agenda de atendimento ao público pelo Crevisa no ano de 2022 e 2023. 3. Horário de atendimento e horário de trabalho dos servidores do Crevisa, bem como o cronograma de atendimento para o corrente ano. 4. Escala dos servidores do Crevisa com previsão de férias, folga e função de cada um deles. 5. Qual o telefone do Crevisa que se encontra à disposição para atendimento público? Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1726/2023. Requer do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório completo da ração servida para alimentação dos animais que estão obrigados à Crevisa, tal como peso total adquirido, valor do produto, gramatura da saca, valor por quilo, valor por saca, valor total da aquisição, também como valor nutricional da ração e os parâmetros ideais nutricionais para alimentação dos animais. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1727/2023, solicitando ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, relatório completo contendo o número, os nomes e endereços de todas as empresas contempladas com as licenças prévias facilitadas de 2021 até presente data. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1728/2023, solicitando ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, a cópia do espelho de pontos da servidora Patrícia Heloísa Rodrigues, agente de administração, de janeiro de 2021 até a presente data. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1756/2023. Solicitando do Executivo Municipal enviar dentro do prazo regimental todos os alvarás, os pedidos e taxas recolhidos por ocasião do evento Divino Inverno, ocorrido na Praça do Santuário, no dia 17 de junho de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1747/2023, solicitando do secretário Alan Rodrigo nos enviar dentro do prazo regimental relação com todos os funcionários contratados e demitidos na UPA, constando nome, cargo e remuneração do período de janeiro de 2021 até a data atual. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1758/2023, solicitando do secretário municipal da Fazenda, senhor Gabriel José Vivas Pereira, enviar dentro do prazo regimental informações sobre todos os juros pagos pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, desde o ano de 2017 até o ano de 2023, discriminado mensalmente e quem foi pago. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1759/2023, solicitando do secretário Gabriel José Vives Pereira enviar dentro do prazo regimental relatório mensal estratificado da arrecadação de todas as taxas lançadas pelo município do ano de 2017 até o 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Flávio Venâncio Ribeiro, que irá falar sobre a importância do agente comunitário de saúde. Para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade.
Boa tarde.
Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Senhor Flávio, você terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos aqui presentes, aos nobres edis, à população que nos assiste na TV Câmara. Em nome dos agentes comunitários de saúde, assim como de toda a população do município de Divinópolis, estou aqui fazendo uso da tribuna livre no dia de hoje com o objetivo de destacar a relevância do agente comunitário de saúde na composição das equipes multiprofissionais de saúde e no contexto da saúde pública de Divinópolis, em especial no êxito da atenção primária. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente no Brasil, existem cerca de 400 mil agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Em 2020, eles somavam 324 mil, sendo 265 mil ACS. Divinópolis, em consulta realizada no Cadastro Nacional de Saúde no dia 20 de junho de 2023, contava com 232 ACS, sendo que destes, o total de 144 são contratados. São profissionais com atuação direta na estratégia da saúde da família, atuando na prevenção de doenças, na promoção da saúde, e é um trabalho essencial para a atenção primária em saúde, percebendo ainda com mais atenção por populações mais pobres ou moradoras de regiões periféricas, onde muitas vezes esse profissional é a única presença do Sistema Único de Saúde em algumas localidades, levando informações, ações educativas, realmente ajudando de perto a população. Em situações mais complicadas, por exemplo, nós, como agentes, acabamos socorrendo famílias de grande vulnerabilidade e de extrema pobreza, pois estamos dentro da casa das pessoas. O agente comunitário de saúde é um profissional responsável por realizar visitas domiciliares, ouvir os relatos da comunidade, identificar problemas, agravos de saúde e ainda informar essa demanda da população à equipe do Programa Estratégia de Saúde da Família. Ele se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que ele exerce. Demonstrando o reconhecimento e a importância dos agentes comunitários, o presidente da República em exercício, no dia 20 de janeiro de 2023, ele sancionou a Lei nº 14.536, que regulamenta o trabalho dos agentes, não apenas como agentes, mas como profissionais de saúde. Para melhor entendimento dos nobres edis e da população que nos assiste, dos motivos que me trouxe a essa Câmara, gostaria de esclarecer o seguinte. Ocorre que no município de Divinópolis existe um modelo misto de atenção à saúde da população. Como assim? Existiam UBSs, Unidades Básicas de Saúde, e em alguns bairros, equipes da estratégia da família. Essas UBSs, né, o usuário, como funcionava? Ele procurava o serviço de saúde quando ele necessitava, só que muitas das vezes ele já chegava à UBS com uma doença em estágio mais grave. E a UBS, por exemplo, ela é responsável por atender uma população de 10 mil habitantes, dificultando assim uma resposta imediata e efetiva à saúde da população. Alguns bairros que já contavam com a Estratégia da Saúde da Família, o ESF, né, que é tida pelo Ministério da Saúde como o modelo ideal, pois ele permite que todos os princípios e diretrizes da atenção básica sejam melhores aplicados. O primeiro ponto importante a ser esclarecido hoje é que para o funcionamento de uma ESF, o Ministério da Saúde ele exige, né, uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional ela deve ser composta, no mínimo, pelo médico, o enfermeiro, o auxiliar ou técnico de enfermagem e pelo agente comunitário. Cada equipe da saúde ela deve ser responsável por, no máximo, 4 mil pessoas, sendo que o recomendado é que atenda 3 mil pessoas, respeitando os critérios de equidade para essa definição. Para o município de Divinópolis, para que ele fizesse essa transição de UBS para ESF em todas as unidades, foi necessário contratação de ACS para compor essas equipes, já que é exigido pelo Ministério da Saúde que seja uma equipe multiprofissional. Além de realizar, né, os cadastros, os ACS eles têm a obrigação de manter os dados atualizados para garantir repasses financeiros do governo federal para o município. Né? Eles devem também, além de cadastrar toda a população, fazer levantamento de dados para nortear as ações e os planejamentos dessas equipes. Para os nobres edis terem ideia da importância do trabalho do ACS, veja, os cadastros feitos por nós são tão importantes que mesmo que um indivíduo seja atendido pelo médico, pelo enfermeiro ou por qualquer outro profissional da equipe, se o mesmo não for devidamente cadastrado no sistema de informação pelo ACS, o recurso daquele procedimento não vem para o município. E o município de Divinópolis, antes do processo de transição, ele contava com 32 ESFs e 11 UBSs. Desse total, atualmente, 11 equipes contam com 100% de contratados. Não tem nenhum agente comunitário de saúde concursado, vamos dizer assim, efetivo. O segundo ponto a ser esclarecido nessa casa é que os contratos dos ACS eles vão vencer no dia 31 de julho. E caso não sejam renovados, o impacto para a população de Divinópolis será incalculável. Porque se a atenção básica não funciona, o usuário procura o serviço da UPA, que já está sobrecarregado. Após 3 meses do encerramento dos contratos, e as microáreas que eram atendidas por esses ficando descobertas, o município ele pode perder o credenciamento desses 144 agentes de saúde. Lembrando que para Divinópolis, o município conseguir novos credenciamentos é muito moroso, demorado. Pode levar cerca de 6 meses a 2 anos. A saber, as seguintes equipes serão afetadas com possível descredenciamento e sem assistência de ACS. Danilo Passos, 1. Bom Pastor, 1 e 2. Afonso Pena, 1 e 2. Niterói, 1 e 2. Ipiranga, Itaí, 1 e 2. Nações, CS1. ESF São Judas, Catalão, São José, Porto Velho, 1. ESF Candelária e ESF Antônio Fonseca, que possuem equipes 100% contrato. Fora essas, as equipes Maria Helena, Copacabana, São Simão, Danilo Passos 2, Esplanada, Central, Ipiranga, Porto Velho, CSU2, Tietê, Planalto, Belvedere 1 e 2, São Paulo e tantas outras que também possuem contratos, ficarão afetados com a ausência desses profissionais. Nós não estamos aqui para buscar culpados ou solicitar que a lei seja infringida. Se os nobres edis realmente se preocupam com a população e com a saúde de Divinópolis, irão entender a necessidade da renovação dos contratos dos ACS. Nós não somos hipócritas. Quando nós aceitamos os nossos contratos, nós sabíamos que nosso trabalho teria data de início e de término. Mas nós queremos sim também continuar a trabalhar, pois somos pais, mães de família, chefes de família e temos as nossas responsabilidades. E entendemos também que os nossos colegas efetivos, concursados, eles vão ficar sobrecarregados com o trabalho que ficará. Que a população ficará desassistida. Que o município perderá recursos financeiros. E que haverá descredenciamentos. E entendemos também que, segundo o Tribunal de Contas, um processo seletivo simplificado, ele não poderá ser realizado para suprir o encerramento desses contratos atuais. É por esse motivo que o município, através de seus gestores, eles se comprometeram a realizar o concurso público e o processo seletivo público, que já está em fase de execução. Porém, este demora, em média, 6 meses para a finalização do processo. Então, não vai dar tempo. No entanto, frisamos mais uma vez, não podemos deixar a população desassistida por um período de 6 meses e ainda perder o credenciamento das 11 unidades, equipes. O que viemos aqui solicitar está baseado na Lei 8.745, de 9 de dezembro de 93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9, artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Por isso, pedimos a renovação dos contratos por um período máximo de 6 meses até que termine os trâmites do processo seletivo público.
Obrigado, senhor Flávio Venício, pela sua participação. Essa casa aqui, com certeza, vai caminhar junto com vocês. Passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente. Em exercício agora, o vereador Israel, o vereador Zé Braz, né, passando aqui a presidência. Uma boa tarde aos guerreiros da saúde. Meu aplauso é para vocês. Muito obrigado. Sem distinção, vocês são tão importantes, aqueles que são contratados, daqueles que são efetivos. Para mim, vocês fazem um trabalho magnífico, como tantas outras classes que fazem pela saúde. Para mim, vocês são tão importantes quanto os médicos. E não é nenhum discurso aqui hoje que eu venho falar para apenas agradar quem está na minha frente. Quem sabe quem me procura de forma unilateral no meu gabinete, durante o dia a dia, ou qualquer um de vocês aí que me aciona no celular a qualquer hora do dia, sabe do meu atendimento, do meu carinho, do meu respeito. Porque, além de tudo, pais, mães, filhos são seres humanos e trabalhadores que apenas estão aqui, não só brigando pelos seus próprios direitos, mas pelos direitos da saúde de toda uma cidade, como foi muito bem explanado aqui pelo Flávio. Flávio Vinícius, quero te cumprimentar, que bela fala aqui, de forma resumida, usando o seu tempo bem distribuído. E quando o Flávio disse, senhores vereadores, são aqui mais de 10 unidades que vão ficar completamente desassistidas, ou seja, vocês prestaram atenção aqui na fala, a importância dele vir aqui hoje usar a tribuna? Mais de 10 unidades de saúde da nossa cidade vão ficar praticamente sem nenhuma assistência de agentes comunitários de saúde, vai deixar de pontuar, para deixar de receber recursos da cidade junto ao Ministério da Saúde, e o trabalho que é passado através das mãos deles, de todos eles, de centenas aí, de dezenas, quase, né, duas centenas aí de pessoas que são contratadas hoje. Que chegaram, como o Flávio bem explanou, que nós temos que reconhecer sim, que sabiam desse prazo. Só que todas as divergências e os acontecimentos os levaram e trouxeram até aqui esse momento de hoje. Eu acho que sim, devem permanecer sim. É fundamental hoje o município reconhecer a relevância, o comprometimento dessa classe, dos agentes comunitários de saúde contratados, que desempenham esse papel que é fundamental. É necessário considerar também o interesse público, a importância desses profissionais na manutenção da saúde e do bem-estar dos divinopolitanos. Então, quero deixar aqui já, como eles todos já sabem, eu manifesto sim, política é posicionamento, política é coragem, política não é ficar em cima do muro. E se for para aqueles que estão do outro lado, que eu sempre respeitei e defendi, para ficarem aqui contra mim, simplesmente pelo fato de eu defender o permanecimento da classe, infelizmente, vão ter que ficar com raiva e vão ter que me perseguir. Porque eu manifesto também, portanto, o meu apoio aos agentes contratados hoje do município, que têm sim o seu direito, me coloco à disposição deles, porque antes de tudo, de qualquer posicionamento político, eu vejo a cidade, eu vejo as pessoas, eu vejo os idosos, as famílias, os acamados ou simplesmente as pessoas que os recebem dentro de casa, que sequer têm condições físicas ou mentais de deixarem as suas casas e até o posto de saúde mais próximo. E que eles que estão aqui hoje, fazem isso muito bem. Então, portanto, manifesto aqui o meu apoio a esses grupos essenciais que dão toda a sua contribuição, que doam a sua vida. Os depoimentos que eu recebi no meu gabinete são de arrepiar. De pessoas, por exemplo, que chegam aí, desses agentes, desses guerreiros do dia a dia, que enfrentam, né, uma série de fatores, entre os fatores climáticos até as mais condições subhumanas e que mudam a vida dessas pessoas. Vou citar só um exemplo. Casos de suicídio já foram salvos aqui através da mão do Flávio, que já me relatou isso lá na região que ele trabalha. Só dele ter salvado uma vida, para mim, já basta pelo trabalho de uma eternidade. Parabéns a todos vocês. Meu muito obrigado. Muito obrigado por representarem tão bem a saúde da nossa cidade. Saúde essa que eu quero continuar falando aqui e eu espero que valha muito para vocês também. Afinal de contas é um desabafo, minha missão apenas é aqui de falar para vocês, falar para a classe e defendê-los aqui com unhas e dentes. É um desabafo de um profissional da atenção primária. Atenção primária essa que tem que ser melhor discutida pela saúde da nossa cidade, pelas autoridades. Trata-se aqui de uma reflexão teórica com o objetivo de resgatar o debate conceitual a respeito da saúde em Divinópolis. Por isso eu vou ler tudo aqui, gente. Vocês não reparem aqui a leitura, porque eu não quero faltar com uma palavra dessa pessoa profissional da saúde, que é um concursado, mas que desabafa em nome de todos nós, viu? Então, vamos lá. Em Divinópolis, o debate nas últimas semanas tem sido voltado à falta de médico nas unidades de saúde do município. Não se pode negar a importância do profissional médico na atenção primária, mas cabe salientar e esclarecer a toda a população que nos assiste agora, nesse momento, que não se faz saúde somente através do profissional médico. Muito pelo contrário, esse profissional geralmente só é procurado quando a pessoa já se encontra doente. Para que aqueles que se dizem defensores da saúde, que não consideram ter uma rua calçada como saúde, vou aqui definir para vocês. Essa ideia difundida por pessoas que não têm conhecimento técnico a respeito do assunto está totalmente errada. Porque o conceito de saúde é muito amplo, principalmente levando em consideração que os determinantes sociais interferem diretamente na saúde da população. Abra um parênteses, fatores determinantes, que eles fazem esse trabalho, vão lá, buscam as informações com técnica, com conhecimento, com maestria e levam a parte de cima para que essa parte analise e isso tudo possa voltar para a população em forma de benefícios, até mesmo um CMEI, uma escola, uma rua calçada, como aqui cita. A Organização Mundial de Saúde já definia saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas como ausência de doença ou enfermidade, demonstrando a necessidade de sempre analisar o corpo, a mente e até o contexto social no qual o indivíduo está inserido. De acordo com a definição da OMS, os determinantes sociais da saúde estão relacionados a condições em que a pessoa vive e trabalha. Também pode ser componentes que influenciam a ocorrência de problemas de saúde, fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. Daí a importância do setor de saúde se somar aos demais setores da sociedade no combate a todas essas iniquidades, todas as políticas que assegurem a redução das desigualdades sociais e que proporcionem melhores condições de mobilidade, trabalho e lazer são importantes nesse processo. Pois bem, quando um gestor, junto à sua equipe, aumenta o número de escolas, de CMEs no município, ele está sim melhorando também fatores que são determinantes sociais e as condições da saúde da população. O modelo à assistência à saúde hoje em Divinópolis segue as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, onde afirma, reafirma os princípios e diretrizes do SUS, prescrevendo assistência íntegra às famílias e comunidades. O modelo de assistência. Pois bem, prescreve também, né, todas as informações que são entendidas e atendidas a partir do local onde vivem, trabalham e se relacionam, e inclui ainda ações multiprofissionais em uma perspectiva interdisciplinar à construção de relações acolhedoras. E por quê? Onde se quer chegar aqui com esse desabafo? Exatamente por isso, centrar hoje a saúde da população no modelo biomédico, além de ser um retrocesso, desmerece todos esses profissionais que fazem parte também da equipe e que não estão sendo vistos nem enxergados. E repito, o contrato deles vai ser encerrado agora, no dia 31 de julho, sem nenhum tipo sequer de uma manobra hoje do governo, da prefeitura, nem nenhum tipo de plano se colocar pessoas no lugar desses profissionais. Dia 31 de julho, sim gente, é 31 de julho desse ano. Faltam menos de 45 dias para simplesmente tudo isso que você está aí vendo, tendo no seu bairro, ser expirado do dia para a noite. Então, novamente, eu gostaria de frisar aqui a população, eu, através desse profissional que faz esse desabafo, o qual represento, gostaria de frisar que são necessários médicos sim, mas não nos esqueçamos de que oferecer saúde à população vai muito além de um atendimento médico. Para diminuir fatores de risco para a população, é necessário investimentos que promovam acesso à alimentação, à escolaridade, à renda, ao emprego, também ao calçamento, à rede elétrica, à rede esgoto, à água encanada, promovendo todas as condições de moradia e desenvolvimento social. Convido a todos para somarem esforços para que juntos possamos buscar, sim, de verdade, soluções para melhorar as condições de saúde da população de Divinópolis. É o desabafo da pessoa que manda aqui para a gente, que pediu para não ser identificada, de uma pessoa que é contratada no município de Divinópolis e que faz aqui também, faço coro e comum com grande parte de suas palavras. E é por isso que eu venho aqui hoje, mais uma vez, manifestar todo o meu apoio aos efetivos, mas também aos contratados. E que se coloque para cada dois pesos, duas medidas, para quem está numa posição um pouquinho mais confortável do outro lado, não vão pensar só, eu não estou pensando aqui em situação de empregabilidade, de duração do só do emprego dele. Primeiro, estou pensando no bem-estar social da minha cidade. E olha, vejam bem, população, políticos, vereadores que representam uma grande gama da população divinopolitana que me ouvem nesse momento, a imprensa, com saúde não se brinca. E em Divinópolis, o que tem mais sendo feito é pedaladas e se brincando com a situação da saúde. Então, que possamos levar a sério, independente dos nossos posicionamentos políticos, que saibamos analisar com cautela e com carinho, porque tudo isso pode se voltar até mesmo contra os senhores. Então, saibamos respeitar o trabalho e tudo aquilo que é desenvolvido. E que não possamos jogar fora tudo aqui que essa classe já fez por nós nesses últimos meses. E isso não pode ser jogado pelo ralo da noite para o dia. Mais uma vez, meu respeito, eu estou com vocês. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, nobre vereador Roger, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E queria abraçar a cada agente que se encontra aqui, e a gente sabe dessa luta, mas a gente, antes de entrar especificamente na fala dos agentes contratados, né? A gente queria explanar um pouco sobre o trabalho intensivo que foi feito por esta casa, por, acredito que todos os vereadores, no tocante também aos agentes efetivos, concursados, que nós lutamos na questão do piso salarial, teve agente que teve prejuízo com essa questão, e a gente trabalhou junto, não só mesmo em discurso, mas foram feitos documentos anteprojeto para a questão do GH, para fazer justiça aos concursados, que são trabalhadores, que merecem todo o nosso respeito, a nossa consideração, esse trabalho fundamental que faz pela população de Divinópolis. Mas a gente nos deparou nesse momento com essa questão do pessoal contratado. E eu tive uma reunião com várias reuniões, uma delas com o diretor Lucas, e ele me expôs lá o perigo que está de um colapso na saúde de Divinópolis. Né? Nós não vamos buscar aqui culpado, nós temos que buscar uma solução para resolver esse problema efetivamente.
Uma parte, vereador.
A parte não abrigiu.
Obrigado, vereador José Falantes. Quero aproveitar a presença aqui dos ACS, até porque o Flávio, ele pronunciou muito bem, espanou muito bem, e é o entendimento praticamente da Câmara do modo geral de conhecimento jurídico. Que a Câmara Municipal, pelo que ela está entendendo, pelo que eu estou entendendo nessa década que eu estou aqui, é que vocês buscam uma prorrogação de 6 meses para que a população não fique desassistida nos próximos 6 meses. Isso que eu estou entendendo. E que eu estou entendendo também de que o Executivo deveria fazer essa prorrogação através, até mesmo, se eu tiver errado, quem participar das comissões de justiça e administração pode responder depois, deveria fazer então, vereador Roger, um decreto de calamidade pública em, no quesito saúde, os bairros serão desassistidos por essa, como se diz, esse atraso no processo de contratação de novos agentes, já que ela não pode fazer contratação direta, e ela é tentar fazer um decreto e encaminhar para a Câmara Municipal esse pedido de prorrogação. Acho que é isso que eu estou entendendo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Então, cabe ao Executivo. A Janete esteve aqui na Câmara, ela está querendo... O que a Janete fez, a Câmara não pode fazer. Eu estou sentindo que ela está querendo empurrar isso para a Câmara decidir, para fazer o projeto, mas nossos procuradores, nosso corpo jurídico, ele não permite que a Câmara faça esse tipo de projeto, porque ele gera despesa para o município. Se o município encaminha para a Câmara Municipal pedido de autorização e, ao mesmo tempo, ele encaminha para a Câmara também um decreto de que essa quantidade de bairro que o Flávio citou aqui ficará desassistida, isso é mais do que justo e plausível que a Câmara vá aprovar esse projeto. Isso não tem dúvida, isso vai ser por unanimidade. Mas não se pode transferir responsabilidades. Esse ato ele é exclusivo do Executivo Municipal. Me desculpe, a Janete, o carinho e o respeito que eu tenho por você, que você esteve aqui nessa casa trabalhando com nós, vereadores, na outra legislatura, mas isso é função e obrigação do Executivo, não deixar o povo desassistido. Igual você mesmo disse, você sabia o tempo de início e o tempo de final do contrato, mas agora a preocupação de vocês, ela nem é exclusiva pelo mais 6 meses que vocês vão trabalhar. É quem vai atender o povo de Vinopolitano que vai ficar desassistido pela ausência de vocês. Então vale essa reflexão. E a turma aqui que tem mais contato direto com o Executivo, de cobrar do Executivo que encaminhe o projeto para a Câmara. E aqui nós vamos, faço compromisso junto aos novos vereadores, a gente votar o mais rápido, até de nem entrar de recesso, enquanto não votar esse projeto que atende a necessidade de vocês. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço a contribuição de Vossa Excelência. A reunião que ocorreu aqui nesta casa, no gabinete do vereador Roger Viegas, foi exatamente para buscar um ponto de equilíbrio e resolver definitivamente essa questão. A solução é o concurso público, mas enquanto isso, nós não podemos deixar a saúde colapsar. Então, tem o apoio desta casa, a gente está buscando um mecanismo para dar fidelidade, para não ter problema com a justiça, né, depois não querer caçar o prefeito. Então, a gente está buscando mecanismo para que isso ocorra. Então, a gente está trabalhando nesse sentido e a gente vai buscar, sim, mecanismo. Eu acredito que, junto com esta casa, o Executivo, para o bem comum, a gente possa buscar uma solução e eu acredito que vai dar certo. Senhor Presidente, falando em saúde ainda, a gente está novamente feliz com mais um Saúde na Hora lá no bairro Bom Pastor. É hoje, né, a partir das 18 horas, nós estaremos lá presente, buscando lá atender a população com agentes de saúde, né? Então é bom que se veja isso, que esse trabalho que está sendo feito tem que dar sequência. Hoje, às 18 horas, lá no posto Bom Pastor. E hoje queria que o Dorel colocasse foto da reunião que nós tivemos no Fórum de Desburocratização, juntamente com o nosso secretário Marco Túlio, o Wesley Jarbas. A gente discutiu exatamente esses gargalhos, esses problemas que ocorrem e tem que ser visto antes. A questão de um projeto que hoje foi deliberado pela Comissão de Justiça, o projeto 030, acredito, é que permite o governo a fazer mais um cargo de gerência. Então, chegou a tirar, voltou, então agora está apto a ser votado. A gente vê, senhor presidente, que a Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria muito sobrecarregada. Eu já defendo aqui o desmembramento dessa secretaria, que seja uma secretaria de meio ambiente e a outra de outros assuntos. Porque muito aperta ali nessa questão e não sai nada. Muitos problemas poderiam ter sido resolvidos se a secretaria estivesse melhor diluída. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, boa tarde a todos, especial pessoal que nos acompanha de casa. É os papéis se invertendo, né? Quem tinha que estar aqui, gente, era o prefeito. Sabe por quê? Quem tinha que estar preocupado com a saúde do município é o prefeito. E aí vem vocês aqui pedir para ajudar o prefeito. É essa que é a realidade. Aí você vê aqui quase 100 pessoas ou mais de 100 pessoas falando o seguinte aqui: a gente não quer prejudicar a saúde do município. A gente quer que a saúde não continue do jeito que está, que, assim, diferente daquilo que o prefeito fala, porque ele fala que está uma maravilha, a gente quer ajudar e somar força para poder potencializar e melhorar a saúde. Aí vem vocês aqui pedir para nós ajudar vocês. Quer falar aqui o seguinte, gente, eu acho que a maioria dos vereadores aqui, a gente conversa entre nós. Eu acredito que a maioria aqui está com vocês. Isso aqui é a nossa obrigação, viu? Até porque o intuito de vocês aqui é ajudar e não deixar a saúde acabar de morrer. Porque a saúde de Divinópolis está morrendo. E vocês aqui muito preocupados com isso. Eu quero deixar claro aqui que eu tenho todo respeito aos concursados. A gente fica muito preocupado com a Diviprev, né? Porque com medo de quebrar a Diviprev, mas a gente tem que preocupar com a saúde de Divinópolis. E o que vocês estão pedindo aqui é mais 6 meses, ou talvez 8, ou talvez até mais 1 ano, até que faça o próximo concurso, pra vocês poderem trabalhar e ajudar a saúde de Divinópolis. Olha, vocês verem. Vocês estão pedindo nada demais. Quem tinha que estar aqui nessas cadeirinhas aqui, senhor presidente? Era secretário de saúde, era a vice-prefeita e o prefeito. Mas, mais uma vez, eles vêm fazer covardia e jogar bomba para cima de nós. Eu quero deixar aqui bem claro para vocês, viu? Aqui, vou falar por mim, que eu não posso falar para os outros 16. Quero deixar claro aqui que nós estamos com vocês. Eu estou com vocês. E o que precisar, vocês podem se sentir representados para a gente poder correr atrás e não deixar a saúde morrer. Não deixar. Vocês, aqui, ó, quando vocês entraram, talvez tem gente que tem 6 meses, mas tem gente que tem um ano e meio, porque renova o contrato. Você servia, sabe? Vocês eram os guerreiros que iam nas casas e enfrentavam a pandemia. Agora vocês não servem mais, não? É, agora vocês vão ser descartados? É isso? Mas nós não vamos aceitar, não. E quando nós estivermos aqui, o que eu posso fazer é o quê? É gritar por vocês. E eu vou gritar. Vocês podem ter certeza que podem contar comigo, viu, gente? Obrigado.
Senhor presidente, eu muito preocupado também, e aqui eu acho que aqui a maioria, toda a população de Divinópolis está muito preocupada com o transporte público coletivo. E engraçado que o transporte público coletivo, ele sempre foi alvo de campanha. É duas coisas, vamos ser sinceros, é Copasa e Transit, não é? Todo mundo fala, tem que varrer esse lixo de empresa daqui, se eu ganhar eu vou tirar, se eu ganhar não vai ficar. A Copasa está aí, ninguém tira, ninguém dá conta. Só que aí o Ministério Público mandou para essa casa, senhor presidente, mandou a notificação falando o seguinte, aqui, a bomba está com vocês, a bomba está com a Câmara. E se vocês tiverem peito, vocês podem tirar. E aí eu quero mostrar o seguinte. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um sapato, né? Está aqui, ó. Eu estou pronto, estou passando até no guest, estou pronto para enfiar o pé na bunda dessa empresa. Sabe por quê? Tem mais de 20 anos que eles vêm usurpando de Divinópolis. E aí o que me chama a atenção, senhor presidente, eu quero falar aqui, já tem aqui o prefeito se mobilizando, indo para a rede social e falando assim, ó, não é bem assim não, viu? Porque nós precisamos de um prazo. Precisa de prazo não, não é 30 dias não, prefeito. É mais de 20 anos que estão aí, sem trocador, pagando um salário de bosta para motorista, com ônibus de péssima qualidade, não passando em bairro onde deve passar, com frota reduzida, e agora nós temos a oportunidade. Quero falar com os 16 aqui, olhando a cara de vocês. Nós temos a oportunidade de enfiar o pé na bunda nessa empresa. Agora está com nós a bomba. E aqui, não é hora de pensar no prefeito, é hora de pensar no povo. Vão deixar o rei de lado, vão preocupar com o nosso mandato, porque a gente falou isso. Na primeira oportunidade, é pé na bunda. E aí o prefeito já está chamando os puxa-saco dele lá em cima.
Vou escancarar para a população aqui, falando isso aqui, articula lá embaixo, para nós segurar mais 2 anos, que aí passa a campanha. Tem articulação aqui não. Vou escancarar. É pé na bunda dessa empresa que ninguém aguenta mais não. Sabe? Aqui, ó. É o que eu falei aqui. É um transporte de péssima qualidade. Não tem trocador. Todos os direitos tiram. É uns ônibus caindo os pedaços. E agora nós temos a oportunidade de varrer essa empresa daqui. Olha que maravilha. É o que todo mundo sonhou. É o que o prefeito falou. É o que o Cleitinho aqui falou. E o que o Roger tanto cobrou. Que a gente tem que ser justo. Então, aqui, ó, oportunidade está com a Câmara Municipal de Divinópolis. Não cabe nem o prefeito. O prefeito tem, né, as ligações, já sabe como é que funciona. Isso aí não precisa ninguém falar, não, que já sabe como é que funciona. Mas a bomba está com a gente. A bomba está com nós aqui e eu já estou deixando aqui meu voto declarado. Se a gente puder tirar esse lixo de empresa em 30 dias, você sai meu voto. Se for em 35, em 25, eu não quero é mais 2 anos. Porque ninguém aguenta mais não e agora nós temos a oportunidade, gente. Agora é mostrar para que o vereador ganha 10 mil por mês. Agora é mostrar que está com o povo. Agora não é do lado do rei, não. É do lado do povo. E aí, como é que vai fazer? Qual a empresa que vai assumir? Aí pronto, abre outra licitação, mas nós temos que varrer essa empresa daqui. Que ninguém aguenta mais, não. Eu quero deixar isso aqui claro. Que, ó, Transite, Transoeste, não sei como é que vai chamar. Já estou passando até no guest para enfiar o pé na bunda de vocês. Não fazer populismo, não, viu? É um sonho da população meter o pé na bunda de vocês e da Copasa. E agora nós temos a oportunidade, eu quero deixar claro que a nossa parte nós vamos fazer, que é nada mais do que minha e nossa obrigação. Senhor presidente, obrigado, viu, gente? Isso aqui, ó, é só representar vocês e falar o seguinte, eu estou falando o que vocês queriam falar e não está aqui para falar. Né? Não estou falando para querer parecer, não. Se você estivesse aqui, vocês estão engasgados. Quem pega, eu não pego 11, não, sou sincero. Mas minha mãe pega e eu represento vocês que pegam. Então eu tenho que falar por vocês. É minha obrigação falar por vocês. Vocês não estão aqui, por isso que eu sou representante de vocês. Isso aqui não é populismo nem demagogismo. É a verdade. Quem está feliz com esse lixo de empresa? Ninguém. Então nós temos oportunidade de tirar, vão varrer, vão tirar. E eles se viram na justiça, sei lá na onde que eles vão se virar. Mas nós temos a oportunidade, e aqui, passar a mão em coisa errada e nem na cabeça do rei, não. É fazer aquilo que a população quer que a gente faça. E aqui, para dar continuidade aqui, senhor presidente, eu quero falar aqui do Crevisa também. Sabe, o Crevisa é um centro de zoonose. A gente, desde quando assumiu a pasta de proteção animal, a gente muito preocupado, sabia que o Crevisa não servia para nada. Tinha 25 heróis lá que não fazia nada, com salário de mais de 8 mil reais por mês, concursados Marajá da prefeitura. A gente mudou um pouco essa realidade, sabe? A gente mudou, a gente conseguiu voltar com as castrações, a gente potencializou as castrações, mas ali tem muita coisa para ser melhorada. E aqui eu estou cobrando aqui, senhor presidente, porque é minha obrigação cobrar. Eu quero cobrar da gerente. A gerente que foi, voltou, depois ela virou amiga do rei, que é o prefeito, e agora ela voltou de novo, né? Carro condicionado, nós sabemos como é que funciona. E aí, gerente, eu tenho que te cobrar, sabe por quê? Porque você está aí dentro, né? A questão das castrações pelo nível de amizade. Você castra quem é seu amigo ou sua amiga. É, né? É animal de quem é sua amiga. E não pode ser assim. Existe uma fila, existe um critério, e eu estou aqui para te cobrar. Que esse critério seja seguido. E aí, pessoal, o Flávio só sabe cobrar, não. Que, ó, consegui aqui agora, já foi empenhado, o mais tardar no mês de julho agora, tá chegando um castramóvel novinho. Essa porcaria aí que tá aí parada desde outubro, não serve pra nada, isso aí continua, deixa isso aí encostado, porque não serve pra nada mesmo. Aí nós vamos colocar outro castramóvel novinho, através de uma emenda que eu consegui do Nilton Cardoso Júnior, e a partir do mês que vem, um castramóvel novinho. Só que eu tenho que te cobrar. Que esse critério desse novo castramóvel que está vindo aí, que não seja o que está sendo feito agora, através de ciclos e vínculos de amizade. Tem que atender Divinópolis, a população. Porque o meu cachorro, por exemplo, nunca foi atendido, não. E eu nunca pedi isso. A gente sempre pede para os outros dentro do critério. E a gente pede que esse critério aí seja seguido. Senhor presidente, para dar continuidade, é a última coisa, queria que o Dorel mostrasse aí, porque ele fala que eu só brigo, né, que eu só xingo. Não queria mostrar aí também, eu nem gosto de mostrar isso, é obrigação tampar buraco, mas falar lá aqui da Rua Carbonita, que a gente, depois de tanta briga, tampou todos os buracos lá da Rua Carbonita, tá aí o pedido aí, eu quero agradecer aqui em público, eu falei que eu ia fazer isso, Gustavo. Obrigado pela competência e o comprometimento. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado,
vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Câmara, TV Candidés. Boa tarde, vocês que estão aqui presentes em plenário. Os verdadeiros heróis da saúde estão aqui. Boa tarde a todos vocês. Eu quero parabenizar o Flávio Vinícius, que eu nem conhecia, mas parabenizar pelas palavras. Mas eu queria pedir licença a todos vocês aqui presentes para pedir os acessos do Marilene Mangabeira, que eu vi que está aí, para se levantar. Eu quero uma salva de palmas para vocês, porque graças a vocês, nós inauguramos o posto de saúde Maria Helena Mangabeira, graças a vocês. Vocês lá do bairro que colheu, você que bateu na minha porta e falou assim, como é que está a sua pressão? Deixa eu olhar a sua pressão aí, Ney. Olha aí como é que está a sua pressão. Então, é isso aí, gente. Eu quero parabenizar vocês. Os verdadeiros heróis são vocês. E como os meus colegas aqui falaram, em comum com eles, eu estou com vocês. O que deve é... Não só os três que levantaram, eu pedi para eles levantar, porque são lá do nosso bairro, da nossa região, esses três heróis de todos vocês, e contribuíram muito com a inauguração do posto de saúde lá sábado passado, que graças a Deus o povo está rindo à toa, o povo sofrido, que rodava 17 quarteirões para ir no posto de saúde consultar senhor de idade, gestante. E graças aos ACS que estavam lá nas casas, lá batendo de porta em porta, anotando, graças a vocês, o posto de saúde, graças a Deus, o sonho do povo Maria Helena Mangabeira de mais de 40 anos foi realizado. Então vocês fazem parte, os ACS fazem parte dessa história. Então pode contar com esse vereador, é igual os meus parceiros que me sucederam falaram. O que puder ser feito nessa casa, eu respondendo por mim e para aqueles que já falaram, vocês podem contar com a gente, que a gente está do lado de vocês. Porque eu acho assim que é saúde em primeiro lugar. Então a gente tem que fazer valer o direito de vocês. Pode contar com esse vereador aqui. Senhor presidente, caros colegas, eu quero falar sobre o evento que aconteceu ontem no SENAC, que foi promovido pela UENG e pela Comed. Foi um seminário sobre a realidade nas escolas, um seminário nas escolas e sobre violência nas escolas de Divinópolis. Quero parabenizar os organizadores pelo evento, que foi assim, foi um evento bacana. Quero agradecer muito ao Vitor, à professora da UENG, a senhora Camila Zucon, que estiveram, trouxeram um convite aqui para a Comissão de Educação e frisaram que gostariam muito da presença da comissão no evento. Pois bem, quero agradecer muito, acho que o evento foi muito bacana, pode sempre contar com a gente. Mas aí eu quero fazer uma pequena crítica, porque com o presidente do Comed, que apresentou o evento, né, que começou com o evento lá, eu até assim pedi os outros dois membros da comissão para ir, mas por motivos de agenda não puderam, e eu mesmo fui. E lá eu vi o presidente do Comed, passou várias vezes do meu lado, nem me cumprimentou, nem nada. O seu presidente do Comed aí, todo mundo sabe quem que é, não precisa citar o nome do senhor não, então eu não vou nem dar palanque pro senhor também não. O senhor não desfez do vereador, não, o senhor desfez da comissão de educação, que foi um convite, vocês fizeram questão de chamar a gente, o senhor nem citar o nome da comissão, o senhor não citou. O senhor nem citou a presença de um vereador da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu vi lá que o senhor citou todas as pessoas, menos isso. Eu não sei por que é ideal político, porque o evento era uma roda de conversa, não sei se foi ideal político. Então, deixo aqui a minha crítica para o senhor, o senhor pode ter certeza absoluta, onde o senhor tiver, que eu ver o senhor igual eu fiz num outro evento de manhã, eu vou pegar na sua mão e te cumprimentar, mesmo não concordando com seus ideais políticos. Mas eu vou te cumprimentar. Indiferente do senhor, que o senhor não disseis desse vereador, o senhor disseis da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu estava lá representando a Câmara Municipal de Divinópolis. Mas ao resto do pessoal, ao pessoal, os palestrantes, principalmente, viu, o Vitor, a professora, a senhora Camila, foi um evento maravilhoso, vocês estão de parabéns. Mas fazer o quê, né? A gente, às vezes, né, a gente tem que desabafar um pouco, eu fiquei meio abafado com isso mesmo. Mudando de assunto, senhor presidente, mas não deixando de fazer crítica, agora eu quero fazer uma crítica em especial, especificamente a Secretaria de Trânsito, pelo Decreto 15.495 de 2023, do dia 20/1. Eu não sei se os nobres colegas sabem do que se trata desse decreto, né? E até hoje eu não sabia, eu vim saber hoje. Uma aluna de autoescola veio me questionar por que, presta atenção, por que que eles não podem fazer a aula onde é realizado o exame. Eu fui a fundo, né, fui perguntar ao Lucas, o Lucas muito atencioso me respondeu o seguinte, que foi feito um abaixo-assinado e o executivo soltou o decreto fazendo essa proibição, porque no dia do exame estava virando uma confusão no trânsito entre quem estava fazendo exame e quem estava fazendo aula. Eu estou lendo aqui agora, peraí. Agora eu quero perguntar a você de casa, público nos visita, os nobres vereadores, peraí. No dia do exame estava dando confusão. Então, senhor presidente, caros colegas, eu quero perguntar. O time vem jogar futebol aqui contra o Cruzeiro e Atlético. Ele não pode reconhecer o gramado, não. Pode não. É jogar no escuro. A Fórmula 1, ela acontece, tem os treinos preparatórios para a Fórmula 1. São profissionais, né? Para depois acontecer a corrida. Agora, o aluno de autoescola, ele faz a autoescola no bairro Liberdade. Não, onde que ele pode todinho. Menos neste local. E é o local onde acontece o exame. Aí é loucura. Aí é loucura, porque o que acontece? Se o instrutor passar no local com o aluno, eles anotarem a placa, é multado. Então eu peço encarecidamente, assim, a gente... Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? Ali não é motorista profissional, pelo contrário, ali é aluno aprendendo. Então ele não pode aprender no local que é feito o exame, não? Eu acho que não sei não, a gente pede até desculpa, mas eu quero aproveitar que eu já estou aqui, que eu já venho cobrando, a gente cobra muito sobre essa questão aí. Eu quero falar o seguinte, que possam mudar esse decreto, que eu já vou deixar a dica aí, porque se não mudar, a gente vai fazer aqui a gente vai protocolar, né, um projeto de decreto legislativo para acabar com essa proibição. Aí acaba com essa proibição, porque é brincadeira. O aluno poder fazer a aula onde ele faz o exame. Então eu peço ao executivo para mudar esse decreto. Por que que não pôs um decreto assim, no dia de exame? Porque todo mundo sabe que é uma vez só por semana que faz o exame. Por que que não põe assim, no dia do exame não pode fazer aula? Agora, deixa os alunos fazer aula nos outros locais, aí no dia de exame ele vai fazer aula onde ele não conhece. Então eu peço encarecidamente para que mude esse decreto. Porque senão, nós vamos fazer esse decreto legislativo sustando, né, o efeito do decreto atual. Porque eu já procurei a nossa assessoria jurídica e pode. Mas eu acho melhor mudar aí. Aproveitando que eu estou cobrando, então vamos cobrar mais do senhor Lucas, profissional, secretário competente, que eu sempre falo aqui, mas é a rotatória da Itamarandiba com o Ítalo Consa. Sabe por quê, ô Lucas? Porque várias vezes o morador chama a gente, cobra da gente, lá da rotatória e nada, eu venho cobrando a instalação desde o ano passado. Aí depois eu cobrei novamente o senhor garantiu o que é pôr, aí pintaram e falaram que instalaram a rotatória, e não instalaram. Aí passarinho também me contou que não instalou, que só foi atender outro local. Ó, peraí, não é, vamos ser justos. Vamos resolver o problema, porque agora está dando preferência? Vai dar preferência agora? Foram instalar duas rotatórias no mesmo local, bem depois que foi pedido isso aqui. Então eu não vou deixar, eu vou cobrar de novo, peço o senhor que o senhor tome essas providências o mais rápido possível. Porque o que acontece? A Itamarandiba, lá é acidente direto, eu estou cobrando aqui, eu espero que não aconteça outro acidente para a gente cobrar de novo a instalação dessa rotatória lá. Itamarandiba, com isso consta, porque eu estou aqui para isso. É para fiscalizar, é para cobrar e para ver isso aqui. Ó. Olha, por que daqui passou para lá? Estava ali no Alvorada, passou para o Planalto? Por que não acabou lá para depois ir para o Planalto? Me ajuda aí, me ajuda aí. Eu quero que seja justo com a cidade inteira. Não vai falar de coisa boa, né, senhor presidente? O CMEI Maria da Conceição Ferreira, a ampliação, a inauguração de ampliação foi um sucesso. Nós tivemos lá como comissão, eu, vereador Wesley Jarbas, e foi um sucesso. Aonde que a gente tomou muita pedrada, porque era o posto de saúde dos Nações, o pessoal que está aqui, os acessos todos conhecem, a gente tomou muita pedrada com aquilo. Mas era com uma boa causa. Era para a instalação de quase 200 alunos a mais da creche 2, crianças de 2 e 3 anos. E graças a Deus, foi uma estratégia muito rápida, o posto de saúde dos Nações tem que adequar alguma coisa, tem uma casa no meio atrapalhando, mas nós estamos correndo atrás. Mas foi um sucesso o CMEI, onde era o posto, fez a implantação do CMEI, ficou muito bom. Então, parabéns mais uma vez, secretária de Educação, Andréia, ao executivo, ao Gleide, que a gente comprou esse barulho com a Janete, a gente foi lá no Nações, o pessoal, os moradores ficou meio bravo com a gente, agora entendeu. É isso aí, gente, a nossa parte é essa. Não é só mostrar o problema, não, mas tentar trazer a solução. Então, mais uma vez, o CMEI ficou bacana demais. Parabenizar o executivo por isso. E esse vereador está aqui para isso, é igual eu falei terça-feira, eu não estou aqui para TikTok, eu não estou aqui para brigar com ninguém, para brigar com os meus pares, nem nada não. Eu estou aqui para tentar resolver os problemas, ajudar a tentar resolver os problemas de novo. Mas para a gente tentar ajudar a resolver os problemas, nós temos que mostrar os defeitos, né? Então hoje a nossa crítica vai para a Secretaria de Trânsito, porque tem esses problemas, não podemos deixar os alunos de autoescola, a rotatória. Então, é isso aí, o recado está dado. Um abraço a todos, muito obrigado, que eu tinha para hoje, os ACS, pode contar comigo, tamo junto.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, cada farmácia, vereadores, imprensa, assiste pela TV Câmara, Neste Câmara, boa tarde a todos. Em nome da Nívia e o Marcelo das comunidade de Esperóvis, eu cumprimento a todos que estão aqui, né, nos prestigiando nessa tarde, e daqui a pouco eu falo sobre o assunto dos agentes comunitários. Senhor presidente, Transcid, há poucos dias atrás, não só eu como outros colegas vereadores, cobramos aqui o tempo todo para que seja feito justiça, né, os ônibus sempre lotados, matando horário, enfim, várias irregularidades. Ana Paula, ela andando dentro dos ônibus, não só ela, como na época também vereadora Lohana França, eles trabalharam juntas aí, a parte da madrugada, pegando ônibus, enfim, mostrou muita coisa errada. O que me chamou a atenção, senhor presidente, pouco tempo atrás, onde que a empresa, né, Transcid, o senhor Felipe, ele simplesmente deixou, ele cobrava das empresas menores, das empresas pequenas, um valor exorbitante aí, no valor de quase 200 mil reais por mês, e deixou de devolver para eles quase 900 mil reais. Isso foi, já que eu falei antes, que eu sempre estava cobrando aqui. Roger Viegas lembra disso, também fez essas cobranças. E não adianta, senhor presidente, quanto mais você querer fazer covardia com a pessoa, pode ter certeza, Deus não dorme. E o que está acontecendo agora, senhor Felipe, é as consequências das coisas que o senhor faz com essas pessoas. Não adianta o senhor pensar que você está acima de nada, porque não está. Deus acima de tudo, então não adianta você querer pisar nas pessoas, até mesmo nessas empresas pequenas, fazer o que o senhor fez. Está aí o resultado, pode ter certeza, faço parte da comissão, estou aqui hoje para julgar esse caso, e nós não vamos furtar, né, de votar esse projeto. Nós vamos votar sim, vamos fazer de tudo para que seja o mais rápido possível. O Roger, como presidente da comissão de administração, já colocou para a gente já estar estudando. Então, assim, vamos votar o quanto antes. Não iremos, assim, de maneira nenhuma, correr essa votação. Então, assim, as coisas que é feita debaixo dos olhos de Deus, nada fica escondido. E você faz por merecer muitas das coisas que você faz. Em especial, quando você fez, né, tirando essas empresas pequenas aí, o valor de quase 200 mil reais por mês, onde que elas quase vieram à falência. Ou seja, se o executivo e a turma dele não entrassem no MEI, com certeza eles hoje não estariam trabalhando nas comunidades rurais. Então tá aí, daqui uns dias iremos votar, né, Roger? E se Deus quiser, já vai ser notificada a empresa hoje? Ela vai ser notificada para nós conseguir então dar andamento no que tem que fazer. Então, infelizmente aí, a cidade, ela... Infelizmente, assim, para algumas pessoas que ficam nos criticando, né? em redes sociais, falando que aqui não, não tem vereador, pode ter certeza. Em prol do povo, quem paga meu salário é o povo, eu tenho que dar satisfação para o povo. Então as pessoas que falam, falem bem ou falem mal, falem de mim, que eu já fico satisfeito. Senhor presidente, na terça-feira eu até fiz uma cobrança aqui do Felipe Faleiro, da rua rua Olímpio Moreira, do bairro Paraíso, com Dona Quita, com o bairro Paraíso, onde está precisando de um calçamento, não, são duas ruas ali. E na terça-feira eu falei, ontem tive uma reunião com a Janete, inclusive, né, a Nívia que está aqui, que mora no bairro Interlagos, coisas boas ali para a Avenida do Aço, estamos fazendo de tudo, do mesmo jeito que foi aberta ali a rua Jesus Jota, estamos fazendo de tudo também para tentar e fazer abrir a Avenida do Aço. Então vai ser uma grande obra, uma grande conquista para aquela região, que o povo ali merece, as pessoas ali, é um trânsito muito pesado, todo mundo sabe disso, onde o pessoal vai para a UPA, enfim, toda a região sudeste só tem a ganhar. Hoje temos lá, graças a Deus, alguns supermercados, temos a farmácia, temos de tudo, né? Aqui no bairro Interlagos, então só temos a ganhar. E a Janete me chamou, explicou direitinho o decorrer que vai acontecer. Então, com certeza, o mais breve possível, nós estaremos abrindo, então, a Avenida do Aço, como outras ruas ali, que vamos fazer de tudo para poder fazer o asfaltamento. Senhor presidente, os agentes de saúde. É notório saber que, ai de nós, se nós não tivéssemos esses guerreiros que estão aqui hoje. Não só eles, eu falo sempre da UPA. Parece que eles não vê essas pessoas. É triste, senhor presidente, que todo mundo que viu durante uma pandemia, poucos dias atrás, só que infelizmente a cabeça do ser humano ela é mínima, pequenininha, ela esquece de tudo. Ela é capaz de lembrar o que comeu no café da manhã ou no almoço. É incapazes de fazer alguma coisa. E dá para se ver o tanto que essas pessoas que estão aqui, o tanto que eles desdobraram, o tanto que eles trabalharam, o tanto que eles trabalham. Você vê aí debaixo, pode estar chovendo, pode estar de sol, poeira, nas comunidades rurais, enfim, todos eles, você sempre vê um. Um talvez está de moto, um está de a pé, ali para a região ali, que de Djalma Dutra, por exemplo, vira e mexe você encontra com os estados, Amadeu Lacerda, aqui no Interlagos, região todo mundo conhece, sempre a gente vê uma carinha dessa andando. Então, senhor presidente, é muito vergonhoso estar aqui hoje falando esse tipo de coisa. São pessoas, assim, até acredito eu, né, que tomara a Deus aí que a Janete, não vou falar dos outros, não vai adiantar, porque acredito que ela vai se sensibilizar, né, Roger, com essa situação. Ela vai ter que voltar, sim, voltar o contato com essas pessoas, porque o concurso daqui uns dias vai fazer, mas vai ser agora dia 31, igualzinho o rapaz, o Flávio disse aqui que o prazo parece que vence agora dia 31 de julho, está muito próximo. Estão ansiosos com razão, porque o pessoal trabalha, senhor presidente. Eles, do dia, de noite, as pessoas chamando, você está num posto de saúde, eles vêm ali atendendo, você vai num bar, eles estão atendendo, faça chuva, faça sol, nesse frio danado, eles estão fazendo de tudo, vai nas casas visitar, enfim, são pessoas que merecem nosso respeito. Então, a todos vocês que estão aqui, pode contar com esse vereador, apesar que o Roger já está à frente aí, os vereadores, não estou dizendo o Roger, que ele já nos chamou na reunião, tem o Zé Braço, todos os vereadores aqui, sem deixar o nome de ninguém, mas assim, pode ter certeza ao CS que nós vamos desdobrar para fazer de tudo para ajudar vocês. Às vezes falar, mas o Wilton ou algum colega aqui, por ser oposição, não existe oposição, nós somos oposição das coisas, talvez, que não acontecem na cidade, mas nesse caso temos que ser juntos, melhorar o jeito, né, junto aí com a Janete para poder tratar vocês, porque de todo jeito, vocês faz a diferença. Se não são vocês, se não é aquela UPA, ai de nós da nossa cidade. Então vocês têm meu apoio, porque depender desse vereador, pode ter certeza que eu irei lutar junto com vocês. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção da palavra.
Obrigado, vereador Wilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, a vereadora do PSC, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, especial para vocês. Não tenho que falar muito, não. Aponta quem? Quem é a ponta na saúde? Tem como a gente ficar sem vocês? Tem como vocês ficarem desempregados? Então que vem os barulhos para cá para a gente poder resolver, beleza? Porque é o seguinte... Às vezes eu posso ficar quietinha ali, caladinha ali, mas eu não fujo da briga não, viu? Eu sou carioca, mas eu aprendi a ser mineiro. Eu fico caladinha, para depois, ó, yes. Beleza? O David, do Padre Herculano, ele foi embora, queria mandar um abraço para ele. Bom, nós temos várias coisas para poder falar hoje, então vamos ver se a gente consegue falar tudo para não deixar para trás. Senhor presidente, por favor, eu vou fazer um convite especial aqui dessa casa. Porque tem hora que eu não entendo o que acontece aqui. Né? Então tá. Então eu queria convidar as seguintes entidades para terça-feira estarem aqui: ADEFON, Casa Maria de Nazaré, Servos da Cruz, GEC, o Helena Antipoff, a Vila de Nazaré, a PAI, a DAP, entre outras. Por que eu estou fazendo esse convite? Tem um projeto aqui dentro da casa que precisa ser votado para essas entidades receberem. O quê? Vou ler para vocês. São recursos vinculados, todos federais e estaduais, oriundos de resquícios de emendas do Recupera Minas, do Fundo do Idoso, da Criança, e são destinados a mais de 20 entidades nessa cidade. E o projeto está onde? Aí para dentro. E essas entidades aqui não podem ficar sem receber recursos. Porque segurar projeto aqui para ferrar a vida dos outros, a gente não pode deixar não, viu? Vocês repararam que aqui são entidades que precisam? Tá. Projeto 017 de 2023. Ontem, gente, nós tivemos uma reunião aqui, e eu considero que assim, uma das mais importantes, foi uma reunião especial, onde realmente a gente precisava de fazer essa reunião. Por quê? Nós estamos com um projeto nessa casa, o 05-2022, que fala da internet 5G. Às vezes vocês podem pensar assim, nossa, mas já vem ela com assuntos de internet. Gente, vocês não têm noção. O quanto essa lei, na verdade, ela vem para modernizar uma lei antiga de 2023, trazendo a internet 5G, ela reforça a internet 4G e a 3G. E eu gostaria de destacar o seguinte. Ontem, tinham várias pessoas aqui, que eu vou falar o nome delas, e o Érico, lá da Secretaria do Meio Ambiente, ele disse que ontem mesmo, na pasta manhã, ele tinha recebido um comunicado, um telefonema do pessoal de Djalma Dutra, que recebeu a internet móvel. Mas sabe o que, vai acontecer? Djalma Dutra vai continuar sem internet. Porque é móvel e aqui não tem internet 5G. Então a reunião que aconteceu nessa casa ontem, que está nas nossas redes sociais, está no site da Câmara Municipal, realmente era para explicar aos vereadores, e eu convidei todos para estarem aqui, porque o projeto vai entrar em pauta e ele precisa ser votado para poder a cidade andar. Porque hoje a cidade está parada em relação à tecnologia. Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o vereador Roger Viegas, que é da Comissão de Administração, aos vereadores presentes, Ney Burger, Josafá Anderson, o Periquito, o Anderson da Academia e o nosso presidente Israel Mendonça. Nós tivemos aqui o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, o Érico Bessa, a Vilma, a Marina, que é gerente jurídico da CEPLAN. Nós tivemos das operadoras de telefonia móvel, Marina, gerente da Interface, Ricardo Diniz, do Grupo Telefônico e da Viva Operadora, o Paulo Roberto Medeiros, o Bruno Dias e o Ricardo Alves, da TIM Brasil, o Valteno Nunes e o Flávio Castro, da Algar Telecom, a Bárbara Cortez e a Ellen Adriane, o Init Telecom, a Kátia Gardini, da Conect Brasil Digital, e tivemos algumas pessoas online. Luciano Schultz, presidente da Abrintel, Associação Brasileira de Infraestrutura e Telecomunicações. E a presença dos vereadores era de suma importância, mas a gente entende que alguns têm os seus afazeres. Mas está na internet e eu espero que quando esse projeto voltar entrar em pauta que ele seja aprovado, porque isso é um avanço, não é só para a cidade de Divinópolis, a zona rural. Hoje, quem mora na zona rural precisa ficar caçando lugar para poder ligar para os outros. Com a vinda da internet 5G, eu gosto de falar o português claro, com a vinda do 5, o 4 vai ficar forte, que vai fortalecer o 3 e que vai chegar lá na zona rural. Isso é um projeto para atender a cidade inteira. Ontem também, nós participamos da entrega dos absorventes, que são garantidos através da Lei 8.848, de junho de 2021, que é um projeto de lei meu e da ex-vereadora Lohana França. Então, eu já falei que eu não serei autora de muitas leis, mas aquelas que eu for autora, a gente vai trabalhar para que ela funcione. Hoje, nós participamos da inauguração, ou seja, nós entregamos a reforma à população da unidade de saúde do bairro Planalto, a qual nós destinamos uma emenda impositiva de R$80 mil. E junto comigo estava a assessoria da ex-vereadora Lohana França, que também destinou, o vereador Zé Braz e o deputado Eduardo Azevedo. E quando a gente fala da emenda impositiva, ela tem que, eu já estou para falar isso há muito tempo, ela vem para a gente para poder ajudar, mas só que ela tem que ser feita com responsabilidade. Porque quando ela é feita de qualquer maneira, ela não ajuda ninguém. Hoje, posto saúde do bairro Planalto está outra coisa. Porque quando eu fui lá a primeira vez, eu não sabia onde chovia mais, se era dentro ou se era fora. Mas nós colocamos impositivas em outras unidades de saúde. Hoje, Campina Verde tem um consultório odontológico, o Tietê vai receber material permanente, a nossa lá do Nilda Barros também vai receber material permanente de emendas parlamentares. Agora, na terça-feira, eu não consegui falar. Ah, eu queria falar mais uma coisinha sobre a internet 5G. Foi detectada pelo governo federal, pela Brintel, algumas localidades em Divinópolis que automaticamente, isso tudo zona rural, que vai receber assim, ó, o sinal correndo. Choro, Branquinhos, Amadeu Lacerda, Costas e o Lago das Roseiras. Então, quando a nossa lei passar nessa casa, ela for promulgada e as operadoras começarem a trabalhar, essas localidades receberão um sinal beleza da internet. Olha, gente, eu tenho que dar a César o que é de César. E eu não gosto de enfeitar muitas coisas, não, porque realmente eu trabalho. Seria tão bom se a gente não precisasse ir atrás e correr atrás do nosso dinheiro. Mas o nosso dinheiro, ele vai de imposto. Mas ele tem que voltar para a nossa cidade. Como que ele volta? Ele volta como emenda parlamentar. E aqui lá o dinheiro é nosso. Lá ninguém enfia a mão no bolso e manda para a gente, não. A gente tem que ir atrás deles. Então, eu gostaria de fazer alguns destaques aqui, porque às vezes é para algumas dúvidas aqui, sabe? São todos, não. Alguns acham assim que a gente faz mágica, e que as coisas... Não, a gente tem que trabalhar para correr atrás. Então hoje, o meu agradecimento vai em especial para o Cleitinho Azevedo. Por quê? O dinheiro é nosso? É. Ele não tem que voltar? Tem. Mas acontece que isso demora muito. E todas as vezes que eu procurei o Cleitinho, o retorno veio para a Ana? Não. Para a comunidade. Então... Aonde foi, até agora, que o senador Cleitinho Azevedo ajudou? Ele ajudou com a quadra da escola da José Quintino Lopes. Ele me ajudou porque eu coloquei 200 mil da minha emenda impositiva para a reabertura do restaurante popular. Ele também ajudou com uma parte dele. A patrol que nós trouxemos foi uma emenda dele que voltou. Eu pedi autorização a ele para resgatar esse dinheiro. Nós trouxemos uma parte, e tem uma parte para vir ainda, que foi no total de um milhão e meio. Ele me deu um apoio incondicional em relação à MG-050. Esse assunto está longe de acabar, gente. Longe. Mas aqui não desiste das coisas. E a nova novidade que a gente tem, nós conseguimos a nossa unidade tipo 3, lá para o Quintino, o Nilda Barros, vai ser construída, tudo com emenda direta do senador Cleitinho Azevedo. Sabe por que eu tenho o prazer de falar da unidade tipo 3 do Nilda Barros? Porque foi um empreendimento para lá, quase todo mundo aqui sabe de quem que eu estou falando, que não levou um real para lá, não levou nada de benefício para lá, mas acontece que eu sou liderança comunitária, eu estou vereadora. E a gente já começou a trabalhar essa unidade de saúde lá atrás, bem antes de eu estar eleita. E agora ela vai se tornar uma realidade. Mas por quê? Porque a gente trabalhou lá atrás. Porque esses empreendimentos, eles só querem ir e fazer e mais nada. Boa tarde. E não se esqueça que aqui a gente não foge da luta não, viu?
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Só para esclarecer para a Vossa Excelência, conheço a sua competência, o seu trabalho, a dedicação, né? Um trabalho social muito bacana que você faz, mas quero esclarecer para a senhora que esse projeto não está travado na mesa diretora, e sim travado nas comissões temáticas. A mesa diretora, como eu falei na terça-feira, não deixa pautar projeto. Se o projeto não está hábito, a mesa diretora não coloca para votar. Infelizmente, ele está parado nas comissões temáticas e não na responsabilidade da mesa diretora. Na sequência dos inscritos, convido o vereador. Vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, excelentíssima Ana Paula, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Em especial a todos vocês que da área de saúde que estão aqui, também compartilho aí com o trabalho de vocês. Eu sei que a área de saúde é de suma importância, não só para a nossa cidade, como para o Brasil inteiro. Parabenizo e eu antecedo aí meus colegas que falaram, o que vier aqui para essa casa, que for da lei, pode ter certeza, nós estamos juntos com vocês. Obrigado. Senhor presidente, a gente não pode deixar de agradecer as coisas que acontecem conosco no dia a dia do nosso trabalho. Porque nós temos que mostrar para o povo de Divinópolis que nós estamos trabalhando. Não estamos só aqui, às vezes, atrás do nosso gabinete, aqui na terça, na quinta, para poder falar, não. Nós temos que falar que este vereador aqui é o vereador que sempre correu atrás, né? De emendas, de obras, um trabalho desse vereador, desde quando eu era presidente do bairro lá do Planalto, quando eu fui vereador nessa casa, e me retornando, eu não vou deixar de trazer de volta essas coisas boas, que é trazer obra para a nossa cidade de novo. Sempre eu falo, vereador não faz obra, vereador pega solicitações do povo, as reivindicações, e nós trazemos aqui, levamos até essa casa encaminha ao prefeito. Chega lá, o prefeito, junto com seus secretários, distribui, né, essas solicitações nossas e vê se é viável levar aquele calçamento, aquele asfalto, aquele tapa-buraco, aquela capina da rua, né, àquele local que os vereadores, nós fizemos as indicações. Todos os vereadores aqui têm a sua área de trabalho, todos os vereadores estão ali atuante, junto com os moradores, dia e noite. Nós não temos hora para almoçar, para jantar, para dormir, hora, não tem dia, não tem final de semana. Então, o vereador é 24 horas atendendo a população de Divinópolis, né? Então, fico satisfeito que esse trabalho nosso tem que continuar, tem que ter esse aparelhamento junto com o executivo. Estamos aqui para fiscalizar o executivo, mas também estamos aqui para trabalhar para o povo de Divinópolis. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de dizer ali, ontem eu estive lá na Censur, em reunião com o secretário Gustavo, com o Rodrigo, né, com o Edim, são pessoas que da área aqui, de capina, de poda de árvore, né, da praça do Valque Resenha estão fazendo. Então, a praça deu uma parada, eu fui saber do senhor Rodrigo por que ela parou. Ela parou porque a parte de caminhões e máquinas, já foi executada. Então, agora, semana que vem, vão voltar os homens, né, para poder fazer a parte ali, acertar o passeio, acertar ali dentro da praça, para depois a gente dar encaminhamento tipo, bater ali o concreto, né? E assim da costurada na praça. Também, senhor presidente, quer dizer que nessa reunião ficou marcado, né? Que o pessoal do Tapa Buraco vai voltar, que estava fazendo outros bairros aí, vai voltar para o bairro Planalto amanhã, fazer as ruas lá que ficaram para trás, né? Algumas ruas lá, João Lara, Paranaíba, os Íris, então são várias ruas que foram para trás, principalmente a linha de ônibus, a equipe lá da CESUR vai voltar para poder fazer o tapa-buraco no bairro Planalto. Também estivemos lá com o Edinho, que faz a parte da limpeza da capina, solicitei ele que fizesse a limpeza das praças lá do Planalto, ele fez a limpeza hoje, o pessoal estava lá fazendo a limpeza das praças, e assim, marcamos junto com alguns moradores, mas algumas ruas do bairro que estão precisando ser capinadas, tanto o bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, né, o LP Pereira. Então, nós fizemos já esse pedido para ele, para que ele possa colocar lá na sua agenda o dia que vai fazer essa limpeza, essa capina nessa rua, nesses bairros. Então, nós ficamos satisfeitos, porque também o Edinho disse que nós também vimos, né, que o pessoal lá da CESUR, foram lá as máquinas e os caminhões lá na escola Ouriz Batista Leite, limpar aquele lote lá que foi pedido tanto para esse vereador várias vezes, como para a população lá do bairro. Então agora nós vamos trabalhar naquele loteamento lá, a junção junto com a escola, né, vai ser da escola, e vamos trabalhar, vamos murar ele e vamos fazer lá uma quadra o ano que vem para que as crianças possam lá desfrutar uma tarde de lazer junto com seus pais, principalmente nas festas lá. Então, já trabalhando nesse projeto, junto com os deputados, para que nós possamos levar, o mais tardar, o ano que vem, uma quadra lá para a escola Ouriz Batista, lá no bairro Ipiranga, com Planalto. Também, senhor presidente, eu aproveitei a oportunidade de pedir ao senhor Edinho, né, seu Edson, que ele fizesse a limpeza lá no bairro LP Pereira, que eu já fiz o ofício aqui várias vezes, já tem uns 2 meses. Então tem algumas ruas lá que está precisando de capina, principalmente a rua 11 de novembro, né, que foi feita a operação Tapa Buraco, mas está precisando de uma capina, reforço mais uma vez, ele falou que ele mandará a sua equipe lá fazer uma limpeza nessa rua e em várias ruas lá do bairro LP Pereira e região. Senhor presidente, também gostaria de dizer que eu estive lá ontem com um dos diretores lá da CETRANS, ele foi até o bairro Planalto, para que nós possamos lá junto fazer o restante das rotatórias que ficaram para trás e principalmente das pinturas estratigráficas, né? Onde nós vamos acabar de fazer ali a pintura na Rua Nossa Senhora Aparecida, levando até a rua, emendando ali com a Rua Duarte, fazendo uma parte da Rua Duarte, deixando aquele espaço ali onde vai fazer o elevado na escola Manuel Correia, para que as crianças possam atravessar aquela rua ali com mais tranquilidade. Também nós pedindo ali um trabalho do elevado na porta da escola Ouriz, na rua e também. Então, fiquei satisfeito, já tem um projeto lá, onde a prefeitura também, a CETRANS, vai elaborar essa passagem de pedestre lá para as crianças, atravessar também a Ouriz. E também pedi que fosse feito ali os dois quebra-molas, que é da rua Osíris Joaquim de Oliveira, com Araguai, é a rua que desce ali do Planalto para o Tietê. Tem dois quebra-molas ali, e eles se tornaram pequenos depois que foi asfaltado. Então, ele está dando muito acidente. E o pessoal não está respeitando a velocidade. Então, o pessoal da CETRAN também vai fazer os dois quebra-molas lá naquela região para deixar mais segura a população. Senhor presidente, gostaria de dizer também que, comungando aqui com a Ana Paula, eu sei que ela é uma mulher guerreira, presidente de bairro, igual eu também fui. Nós estamos preocupando ali, não só com tapa buraco, capina, limpeza, também na área da saúde. Fico satisfeito ela ter levado a emenda, né, junto com a deputada Lohana, lá no nosso bairro Planalto, fazendo ali do pulso aquela linda e maravilhosa ali hoje reforma, né? E também estou ali falando que, como eu fiquei 2 anos fora, estou voltando agora, o ano que vem também colocarei uma emenda desse vereador lá no pulso Planalto também, que ele possa atender melhor a população, não só do bairro Planalto, daquela região. Como também, né, nós vamos fazer algumas melhorias em volta ali do posto ali, com asfaltamento ali, para deixar aquela área nossa ali melhor, para que as pessoas possam ali desfrutar, né, daquela praça, do nosso posto de saúde, principalmente com segurança, uma das coisas que nós estamos trabalhando para isso. Tive, até que fui surpreendido ali pelo nosso presidente, eu estava conversando com o deputado Eduardo Azevedo, E assim, a gente, eu, nos conversando, nós temos ali uma emenda para a policlínica, onde vai levar dois aparelhos ali, o aparelho de ultrassonografia e o aparelho para fazer aquele exame de digestivo, endoscopia. Endoscopia. E também vamos trocar o telhado lá da policlínica. Fico satisfeito, né? A gente está junto e trabalhando, junto com o deputado Eduardo, para que eu possa trazer para a área de saúde uma melhoria, né, e atender o povo de Divinópolis nessas máquinas, para poder fazer esses exames que o povo de Divinópolis tanto necessita. Senhor presidente, também em conversa que eu tive, né, quando eu fui em Brasília com o nosso senador Cleitinho, ela nos rendeu aí, algumas reuniões depois aqui em Divinópolis, ela nos rendeu aí uma emenda de R$1 milhão. Essa emenda que será colocada lá no bairro Planalto, no bairro Ipiranga, onde nós iremos faltar ali uma parte da rua Itambé, chegando ali na rodovia dos Batistas. Vamos faltar ali a rua João Lara, no bairro Planalto, da praça até Itambé, e também asfaltando ali entre a praça Prado Marim, na rua Paranaíba, até na 050. Então vamos fazer ali uma grande via, né, aproveitando as ruas que nós temos de acesso a vários bairros ao centro da cidade e a MG050. E eu agradeço mais uma vez ao senador Cleitinho, né, essa oportunidade de estar nos dando aí a este vereador, junto com a população, escutando as nossas reivindicações. Então, eu gostaria de dizer também que hoje estou feliz, porque nós estávamos lá hoje, eu, o nosso prefeito Gleison, a nossa vice-prefeita Janete e o senhor Paulo, o secretário da SACEFOP, secretaria que está fazendo essas obras, né, junto com a sua diretoria. Estávamos hoje de manhã, depois das 11, né, nós estávamos lá na Rodovia dos Batistas, onde começou o asfaltamento da Rodovia dos Batistas. Essa é uma obra, né, que eu venho falando que há muito tempo, há muitos anos, que vai beneficiar o bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Vila Santo Antônio, LP Pereira, atravessando do outro lado, Vila Liberdade, Alvorada, Bom Pastor. Então vai interligar todo aquele lado nosso ali, que as pessoas hoje vão poder transitar com segurança, porque é uma obra que é totalmente de segurança, tanto para os pedestres, tanto para os motociclistas e tanto para as pessoas que vão com seus veículos atravessar ali. Eu falei com o prefeito, essa é uma obra de grande importância, não só para aquela região, mas por todo o Divinópolis. Então, fico satisfeito que o prefeito nos ouviu aí, as nossas reivindicações, junto com os moradores, junto com o pessoal daquela região. Nós recolhemos esses pedidos, né, e fizemos a reivindicação ao prefeito, e ele junto com a vice-prefeita Janete e a sua diretoria e todo o seu secretariado trabalharam em prol para fazer aquela obra que hoje é a Rodovia dos Batistas, vai se tornar uma grande via ali, saindo ali do bairro Liberdade, Ipiranga, Planalto e saindo, atravessando aqui para São José, Catalão, essa área nossa. Então, senhor presidente, eu fico satisfeito que eu falo que esse vereador não faz obra, mas nós corremos atrás das emendas dos nossos deputados e também em parceria com o Executivo para poder trazer uma melhor segurança e trazer algumas obras para o nosso, tanto o nosso bairro e como para a nossa cidade de novo. Fico feliz em trabalhar em prol da nossa cidade. Vamos fazer a nossa cidade ser a princesinha do Oeste novamente. Juntos, nós podemos fazer uma Divinópolis melhor. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, vereador Demir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você aí de casa que está nos assistindo pelas redes sociais, pela internet. Boa tarde, vereadores. Boa tarde muito especial aos agentes comunitários de saúde que estão aqui na nossa casa hoje, fazendo o papel que já deveriam ter feito isso há vários dias anteriores. Estamos hoje, infelizmente, com 40 dias para o término do contrato e vamos falando aqui, depois a gente fala mais no final. Eu sou muito preocupado aqui com a saúde e também com a saúde, não só a saúde das pessoas de Divinópolis, mas também a saúde financeira do nosso DiviPrev. Eu tenho cobrado aqui dessa casa, desde o início do mandato, a partir do final de 2021, que o prefeito fizesse o concurso público já, porque senão o DiviPrev iria quebrar. Iria não, vai quebrar. Já tem dia e hora marcada. Se o prefeito não tomar providências sérias, já tem dia e hora marcada que o servidor da nossa prefeitura, que dá a vida para atender os munícipes da nossa cidade, vão ficar sem previdência. Vão ter que ser encaminhados para a Previdência Federal e lá vocês sabem como que é. Tem de tudo lá, inclusive redução de direitos que vocês têm. Então eu fico muito preocupado com isso e tenho cobrado direto para que esse concurso seja feito. Ele tem contratado de forma sem se preocupar com o DIVIPREV. Foi um compromisso de campanha em 2020, gente. Ele, juntamente com os pessoal do sindicato, vai até o sindicato, faz campanha lá, pedindo que os servidores municipais ajudassem na campanha, votando nele. Passa a eleição, vira as costas, muda o lado, já não está lá mais o candidato, lá já está aquele que poderia fazer, fecha os olhos para os problemas da nossa cidade. Agora, eu vou falar sobre uns pontos importantes aqui na nossa cidade, que é a falta de gestão. Às vezes eu falo aqui, algumas 10 mil pessoas podem ver, ouvir e escutar o meu pronunciamento. Aí ele vai para a rede social e fala lá na rede social dele que tem 200, 300 mil, que eu nem sei quantos que tem. Aí todo mundo acha que eu estou fazendo politicagem. Tem falado aí nos bastidores que é a saúde em Divinópolis, é top, é a melhor do Brasil. Será, gente? Será que no município onde a gente tem, até hoje, 2023, três anos de mandato, até hoje a gente não tem o plano municipal de saúde? A nossa farmacinha está sem remédio. Quem que precisa do remédio da farmacinha? É aquela pessoa mais pobre, é aquela pessoa que vocês, agentes aí, vão lá na casa deles, visitar eles lá, e eles vão, conseguem a consulta para eles, lá na policlínica, no posto de saúde, ou às vezes vocês levam o médico lá na casa dele, aí o médico faz uma prescrição de uma receita, o coitado não tem dinheiro para comprar, aí vai lá para a farmacinha, não tem remédio. Falta médico. Tem médico aí que tem que revezar em 2, 3 postos de saúde. Às vezes está cedo num, de tarde em outro. E está só abrindo postos de saúde. Só abrindo. E mais um, e mais outro, e mais um. Quem que vai trabalhar nesses postos de saúde? Quem que vai trabalhar para atender esse povo, gente? Como que nós vamos fazer? Agora nós estamos aqui com a nossa casa lotada aqui hoje com os agentes de saúde que são contratados. Vai faltar agente de saúde? O prefeito, que se diz o melhor do Brasil, vai deixar o agente de saúde? Falo aqui novamente, o agente de saúde, gente, é aquela pessoa que leva o SUS até na casa da pessoa. Saúde é prevenção. Saúde é prevenção. E quem que leva a prevenção para as pessoas que estão lá na ponta? É o agente de saúde. Aí nós estamos hoje prestes, 40 dias, por vermos a nossa saúde ser sucateada. Sucateada. Por quê? Capricho do prefeito de assumir que não conseguiu fazer um plano de um concurso, que não conseguiu fazer um processo seletivo a tempo, que agora quer jogar nas costas da nossa casa. Agora quer jogar nas costas de todos os vereadores. Ah, pede eles lá para fazer um projeto autorizando. Eu autorizando? Prefeito, a chave é com o senhor. Gente, faz o projeto que a gente aprova aqui. Qual que é a dificuldade? Será que o senhor está querendo é tirar o corpo fora? Prefeito, se o senhor estiver querendo tirar o corpo fora, o senhor pode ter certeza. Eu vou cobrar do senhor aqui todos os dias. O senhor vai ter que virar agente de saúde. O senhor vai ter que sair dessa cadeira de fazer TikTok e ir para a casa das pessoas fazer visita, ver como que eles estão, qual que é a dificuldade, para que as pessoas não sejam desassistidas. Já que o senhor é incompetente, não consegue fazer as coisas a tempo e a hora, porque eu falo, está faltando remédio, secretário. Aí o secretário fala assim, porque as pessoas... nós estamos comprando, mas os laboratórios não atendem. Gente, isso é gestão, é pensar além do dia 30, pensar 2 meses, 3 meses, 4 meses para frente, é pensar que precisa de comprar hoje para chegar daqui 3, 4 meses, precisa de comprar hoje para não faltar remédio daqui 5 meses, precisa fazer o concurso hoje para que os agentes não sejam mandados embora daqui 30 dias. Então, fica essa dica. Se o senhor não resolver o problema do CSRF, eu vou cobrar aqui todo dia que o senhor tire os pés aí da prefeitura e vá em casa, desses agentes de saúde que vão ser mandados embora. Fica a dica aí, viu? Fica a dica, que eu vou cobrar todos os dias. Agora, outra coisa que eu sou muito preocupado também na nossa casa, gente, é... Hoje eu ouvi o prefeito falar lá na rádio sobre o transporte coletivo da nossa cidade. Aí ele falou que a vereadora, a deputada Lohana, e que então deputada em 2021, que fez uma denúncia no Ministério Público, no Ministério Público do Tribunal de Contas, falando sobre irregularidades na contratação. Aí ele falou que ela era mentirosa. Prefeito, outra palavrinha para o senhor aí. Se ela era mentirosa, por quê? O senhor já sabia que tinha irregularidades? O senhor sabia que tinha irregularidades? Me responde aqui, prefeito. Se o senhor sabia que tinha irregularidades, por que o senhor não encerrou o contrato em 2021? Se o senhor sabia que tinha irregularidades, por que que o ano passado o senhor mandou um projeto indecente para essa casa aqui para dar mais 6 milhões para ele? São 6 milhões que essa casa aqui autorizou o prefeito a dar para o transporte coletivo. Agora vem falar que a vereadora que está conseguindo arrancar, a vereadora hoje deputada, está conseguindo arrancar o transporte coletivo, é mentirosa? Ou o senhor prevaricou, ou o senhor está querendo passar a perna no povo de Divinópolis. Não esquece não, viu? Os agentes de saúde, se o senhor não resolver o problema, o senhor vai ter que ir de casa em casa.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, povos que acompanham em casa. O povo se acompanha pela TV Câmara, outras redes de comunicações. Aqui cumprimento primeiramente o tribuno que usou essa tribuna dessa casa aqui, falou com muita propriedade. Eu sempre falo meus discursos desde César, que é de César, de Deus, que é de Deus. Estamos aqui para fazer o melhor e quando é para fazer justiça, pode ter certeza, estaremos do lado do povo. Alguns, às vezes, tentam distorcer algumas situações, mas esse vereador, pode ter certeza, terá meu voto favorável em qualquer questão que for a questão sobre vocês aqui. E eu buscando informação sobre o Executivo, juntamente com a Secretaria de Governo, a Janete, que ela falou comigo, já estou tomando as providências, estão elaborando um projeto de lei que será encaminhado para a Câmara Municipal, estendendo o contrato até 6 meses para não prejudicar a saúde da população, até o concurso público. Assim que este projeto chegar nessa casa, vocês podem ter certeza, gente, que terá não só meu voto favorável, como todos os vereadores, que eu tenho certeza. Ninguém está contra vocês, não. O que a gente não pode pegar e chegar nessa tribuna aqui é querer, gente, fazer um populismo barato aqui e jogar contra a gestão. A gestão, a gente tem sempre mostrado as coisas boas que têm acontecido, nem sempre nenhuma gestão é perfeita, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem visto aí, nossa cidade hoje, ela melhorou tanto, mas a saúde é prioridade. E esse vereador, gente, pode ter certeza,
terá meu voto favorável. E eu quero aqui falar para vocês, do fundo do meu coração, a palavra já fala, faça o seu melhor quando você estiver nessa terra. E a gente, como funcionário do povo, fomos eleitos pelo povo, não poderia ser diferente. Eu pregar uma coisa lá fora, na igreja que eu sirvo, e chegar aqui dentro, ter outra postura. Às vezes, como a Ana mesmo falou, a gente fica caladinho no nosso canto ali, quem fala demais é bom dia cavalo, né? O menos é mais, né, gente? Não precisa querer aparecer para os outros enquanto está na frente de vocês, não. Tem que aparecer durante o mandato. Todas as reuniões estou aqui, eu falo com muita propriedade, eu tento buscar da minha forma mais tranquila, né, sem prejudicar, e tentar fazer o nosso melhor. E falando sobre saúde, senhor presidente, Dorel, por favor, coloque as imagens para nós, lá do posto de saúde, onde, gente, as adequações do futuro posto de saúde, lá no bairro Copacabana. Estive juntamente com o secretário de governo, Janete, juntamente com o prefeito e o senador Cleitinho também, uma indicação nossa, 300/2021, a qual a gente solicitou, gente, documentado, desde 2021, né, uma implantação de um posto para atender toda essa região. Essa região, que ela é assistida pelo posto de saúde de São José, a maioria que está aqui, não sei se trabalha na região do sudoeste, que é o bairro São José, desde o centro até o Copacabana, essa região onde uma das demandas maiores nesse posto de saúde de São José, na aproximadamente 30 mil usuários desse posto. Eu uso esse posto, tem um grande amigo que está atrás aí, me desculpa o nome, não lembro, né, a Sabrina também, alguns conhecidos estão presentes aqui. A gente está sempre buscando, através do diálogo, da educação, trazer solução. Chegar aqui só mostrar problema é fácil demais. E a solução? Vamos trazer a solução, vamos ver se vocês colocam esse projeto para ser votado, vamos ver quem realmente está com vocês para votar e terá meu voto favorável. Não só o posto de saúde lá do bairro Copacabana, também, gente, a implantação até as 22 horas do posto de saúde de São José, que é um sucesso nessa região, está atendendo muitos demandas, principalmente a classe trabalhadora. Eu vim do setor da confecção, a gente sabe muito bem, né, gente? Trabalhava de 7 da manhã até as 17 horas. Então a dificuldade para uma consulta, um exame, era muito grande. Agora, estendendo esse horário, onde a facilidade, toda essa classe do setor da confecção e outros segmentos também estão bem assistidos na região do bairro São José. Agora, Dorel, gostaria lá mostrar as imagens lá do semáforo, o futuro semáforo, lá do cruzamento da Avenida Cascalho Rico, no cruzamento com a Avenida Paraná. Ontem pela manhã, um acidente lá, a qual o motoqueiro, gente, foi lançado longe ali, nesse cruzamento perigoso. Ali, diretamente, tem acontecido alguns acidentes ali. Depois do recapeamento foi feito, através de uma solicitação minha, do deputado Eduardo Azevedo, que era vereador dessa casa, era um parceiro que a gente lutava para uma melhoria nessa região sudoeste aí, a qual foi feito todo o recapeamento, toda a melhoria, lâmpadas de LED. Então, assim, a cidade, gente, está tomando uma cara nova, mas nem tudo é perfeito. Algumas coisas precisam ser melhoradas, e principalmente a saúde, que a gente tem falado da saúde, e esse vereador quer mostrar para vocês, gente, imediatamente, tem outras imagens também, Dorel? Depois de ontem, solicitei ao secretário Lucas, hoje estive no CETRANS pela manhã, falando com ele, secretário, vamos tomar as providências, antes que ocorra um acidente que vai ocasionar em morte lá. Da forma que está, não dá para ficar assim. Porque o vereador é um fiscalizador, é um criador de lei, a gente está aqui para fazer o nosso melhor, nem sempre a gente consegue ser ouvido por todas as demandas. Cidade é mais de 325 bairros, não tem como atender todos ao mesmo tempo. Hoje pela manhã, qual eu postei na minha rede social, no semáforo, nesse cruzamento aí, onde um semáforo, gente, que vai atender toda essa região, para quem vem da Avenida Autorama ali, que passa pela Cascalho Rico, olha que chega no entroncamento ali, daquele cruzamento ali com a Avenida Paraná, o trânsito ele é muito intenso e perigoso. A dificuldade de acessibilidade ali dos pedestres, motores também que passam ali, a velocidade dos veículos é muito grande. Então esse vereador mandei uma indicação o ano passado, juntamente com o Eduardo, solicitando que fosse implantado esse semáforo. Assim como também, outra indicação desse vereador, que foi no cruzamento ali, gente, da Avenida Rio Grande do Sul, no cruzamento com Pernambuco. Para quem tem passado ali, atrás da Escola Dona Antônia, entre a 7 e a Rua de Cima. Então foi implantado o semáforo ali, evitou vários acidentes ali, todo mundo tinha passado aqui trecho, aviso vários acidentes ali, e depois que foi implantado o semáforo, resolveu esse problema. Até que mandou um abraço aqui para a Silvia, que está nos acompanhando, sempre tem nos cobrado. Entra na nossa rede social, vem nos cobrando. Ah, vereador, você só faz vídeo, você só faz isso, você só faz aquilo. Fala, Silvia, é simples. Como é que você, qual que é a forma de trabalhar que você gostaria que a gente fizesse? O vídeo é uma prestação de conta do nosso mandato. O vídeo é o trabalho que a gente mostra para a população, o que está sendo feito, indicações, solicitações em ofício, né, porque para não aparecer outro pai de obra aí, depois a gente faz a solicitação, aqui eu até parabenizo a Ana Paula, né, várias solicitações que ela tem feito aí, melhorias na atenção primária, posto saúde, qual ela anunciou também hoje pela manhã, que eu falo, a gente vem para tentar fazer a diferença, não só o bairro Planalto, né, Ana Paula, como também no Quintino, né? Então sim, Copacabana, oi, vários postos de saúde que vai ser atendido. Mas a gente precisa, gente, ter união através do diálogo e articulação para trazer a solução. Para vir nessa tribuna aqui só para falar mal da gestão é fácil demais. Criticar é fácil demais, gente. Vamos construir, vamos tentar trazer a solução. Também, senhor presidente, também hoje pela manhã, como comissão de desburocratização, juntamente com o novo vereador Josafá, juntamente com o secretário de meio ambiente, Marco Túlio, a Vilma, todo o pessoal aí, que a gente sempre vem falando, os empresários, a gente está sempre aqui lutando na questão da parte burocrática, tem que desburocratizar. E esse vereador está sempre atento, em reunião proveitosa hoje, que a gente vem tentando trazer uma forma mais fácil para que esses projetos sejam aprovados o mais rápido possível, essas equações também que precisam ser resolvidas. E quero também, senhor presidente, falar que lá no bairro Belvedere, a partir da outra semana, estarei lá juntamente com todos os moradores ali próximo ao cemitério, a qual eu falei na tribuna semana passada, que a gente vem cobrando que fosse feito todos os reparos ali no muro do cemitério, a qual até a Ana também esteve presente lá buscando solução. É essa parceria, sem vaidade, trazer solução para a região que mais precisa. Então, convidando todos vocês aí, que a gente vai estar juntamente com o deputado Eduardo Azevedo aí, para anunciar mais coisa boa para essa região sudoeste. São essas minhas palavras tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, nós vamos nomear a comissão especial para emitir o veto total AM-003-2022 ao ofício número 065-2023, à proposição de lei CM-026-2023, ao projeto de lei 026-2023. Fica nomeado os seguintes vereadores: vereador Ademir Silva, vereador Neiburg e vereador Robson do Zé Milton. Então, sendo vereador do mesmo partido, vamos colocar outro no lugar. Comissão especial nomeada para emitir parecer ao veto total número AM-003-2023, ofício AM-065-2023, à proposição de lei número CM-026-2023, ao projeto de lei CM-026-2023. Fica nomeado os seguintes vereadores: Ademir Silva, Neiburg e Josafa Anderson. Passando para a segunda parte dos trabalhos, não havendo projeto na ordem do dia, às 16 horas e 5 minutos, declaro encerrados os trabalhos da 36ª reunião ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.